Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Weinberg, nosso analista de ações. Tudo bom, Rodrigo?
Bem, Thiago.
E vamos falar de uma das maiores empresas do Brasil, possivelmente a maior empresa do Brasil em várias métricas, a Petrobras, que pagou um dividendo hoje, um dividendo muito interessante, de R$1,70 por ação, né, aproximadamente. A ação está mais ou menos R$25, dá mais ou menos 7%. E a gente vai falar um pouquinho o que a gente pensa sobre esse dividendo, tá bom? Mas antes, já faço aquele convite para você se inscrever aqui no canal. Rodrigo, da onde que vem o dividendo? Porque o pessoal fica lá, ah, o dividendo é muito alto, não sei o que e tal. Da onde que vem o dividendo?
O dividendo, ele vem do lucro que a empresa alcança em determinado exercício. Pode ser um trimestre, pode ser um semestre, pode ser um ano. E isso é deliberado em assembleia, qual percentual que vai ser distribuído para os investidores. No caso da Petrobras, é uma empresa com endividamento muito baixo, não tem necessidades tão grandes de capex, e com o petróleo nesse patamar de preço, sobra muito caixa para a empresa distribuir para os seus acionistas. Então, quem comprou Petrobras deve estar bem feliz hoje com a conta aí no bancário.
Sim, recebeu bastante dividendo agora, recebeu muito dividendo no passado, e mesmo assim o endividamento da empresa ainda se encontra num patamar muito saudável. Como você falou, o preço do combustível subiu, né? O preço da gasolina no mundo, né? Do petróleo no mundo subiu, e por conta disso os resultados operacionais da empresa têm sido muito bons. Daí alguém pode virar e falar: pô, Thiago, isso aí significa preços mais caros ao consumidor, né? Deveria se vender num preço subsidiado, né? Eu acho que assim é muito importante a gente entender as naturezas de oferta e demanda, né? Estudar um pouquinho de microeconomia, etc. Bom, o que acontece com a questão dos derivados de petróleo no Brasil? O Brasil, ele é importador. O Brasil importa mais ou menos 30% dos derivados de petróleo, tá? Ou seja, ou empresas brasileiras compram no mercado internacional petróleo em preço internacional e vendem no mercado brasileiro. O que acontece quando você compra no mercado internacional e vende no mercado brasileiro com prejuízo? Provavelmente os players privados não querem operar com prejuízo durante muito tempo, né? Se eu fosse um importador de petróleo, não sou, eu ia aguentar um mês de prejuízo, dois, no terceiro ou paro ou fecho. Não dá para aguentar prejuízo para sempre, né? Então, o que acontece? Os players privados saem do mercado de importação de combustível. Quem que substituiria estes players? A Petrobras, né? A Petrobras poderia falar: players, vocês não querem importar? Beleza, eu vou importar e vou suportar o prejuízo. Qual que é o problema disso, né? A Petrobras, ela tem um balanço grande, mas, como tudo na vida, não é infinito. Ela aguenta prejuízo durante um ano, durante dois. No terceiro, começa a faltar caixa, ela vai, pega dinheiro em banco. Quando o endividamento sobe muito, os bancos privados falam: eu não vou mais te emprestar. E daí, o que acontece? Acabou o dinheiro, né? Vai buscar dinheiro em banco público, ou vai pedir dinheiro para o governo, que somos nós, né? Daí o governo vai ter que aumentar mais imposto, ou imprimir dinheiro e gerar inflação. Ou seja, não é sustentável, né, vender durante um período prolongado combustíveis num preço menor. E isso, pessoal, já foi testado no nosso país. Não é um experimento novo, não é uma ideia que ninguém nunca teve na história do Brasil. Nossa, ninguém nunca teve a ideia de vender petróleo ou derivados de petróleo mais barato? Só a gente, né? Não, já foi. No Sarney já foi feito, certo?
Eu esqueci no Sarney, acho que não sei se eu era nascido ainda, mas que ano foi?
Não sei, eu também era novo, sei lá.
Mas China não deu certo, faltava alimento, então, assim, controle de preço gera escassez, isso é comprovável.
Foi feito na Dilma,
MP579.
Né? A Dilma, ela reduziu o preço dos combustíveis, e o que aconteceu? A Petrobras teve prejuízos homéricos, que levaram ela a ter o maior endividamento corporativo do mundo. A maior dívida de uma empresa do mundo era a Petrobras. Se não parasse, a empresa ia quebrar. Por sorte, parou, e daí a empresa se regenerou. Mas isto já foi testado, pessoal. Vender combustível abaixo do preço de mercado já foi testado. Aliás, está sendo testado real time, em tempo real. Na Argentina, lá está sendo vendido abaixo do preço internacional. O que está acontecendo? Está tendo desabastecimento né? Se vocês jogarem ali desabastecimento Argentina no Google, vocês vão ver o que acontece quando vende combustível abaixo do preço internacional. E também tem um segundo fator, né? A capitalização da Petrobras, que foi feita em 2010, inclusive com o discurso do Lula, que era então presidente, vocês podem buscar aí no YouTube, foi uma capitalização para investir no pré-sal, né? A Petrobras, ela abriu, ou melhor, ela vendeu novas ações, atraindo novos investidores para se investir no pré-sal. O investidor, ele sabe que o preço do petróleo às vezes cai, às vezes sobe. E o que, que acontece se na hora que sobe você vira e fala, você investidor não vai ter mais lucro? Ele deixa de investir, ele não vai entrar no próximo ciclo, né? Você, na hora que você vira para o investidor e fala, sai daqui, vai pastar, você não merece o lucro, pô, ele não vai querer entrar na próxima, né? A confiança do investidor brasileiro, ou melhor, de um potencial investidor de fora que queira investir no Brasil, ela vai para zero. E daí que acontece com um país que a confiança é zero? Não atrai mais investidor. Isso já está acontecendo em vários países do mundo. Aqui basta a gente olhar ao nosso redor aqui no Brasil. A confiança do investidor é um negócio que não adianta assim, só na hora que você precisa dele você vai ser legal. Você tem que dar uma remuneração para o investidor de maneira constante, porque se você não cumpre a sua palavra, bom, ele deixa de investir. Um país, ele precisa de investidores, né? O Brasil, que tem uma poupança interna baixa, ele necessita de investimentos de fora, né? Nós não temos capacidade de construir tudo que nós precisamos no Brasil. Haja exemplo a própria Petrobras, quando precisou de dinheiro para construir o pré-sal, pediu dinheiro dos investidores. Então, não só tem essa questão de ser insustentável, né, o modelo de subsídio, como também é importante que na hora que você tem a chance de premiar os investidores com com os dividendos provenientes do que você captou lá atrás, você faça isso, porque se você não cumpre a sua palavra, você vai perdendo a confiança de todos. Isso vale não só para investidor, vale para tudo na vida. Ter palavra é algo que eu recomendo a todos, né? Então tem essa questão aí dos preços internacionais que eu acredito que deveria ser mantido. E se não for mantido, eu acho que vai ter alguma consequência aí, seja para o balanço da Petrobras ou seja em desabastecimento. Como vai ficar a política da Petrobras daqui para frente? Nós ainda não temos visibilidade, né? A política de dividendos da Petrobras, ela foi bastante generosa ao longo dos últimos anos, foi crescendo um pouquinho até chegar no nível do ano passado, que ela praticamente distribuía tudo que ela lucrava de dividendos, né? E a nova administração tem falado que pretende investir mais em refinarias e também até eólico.
Fertilizantes.
Eólico offshore, né? Eu não sei se a Petrobras deveria fazer isso, nunca foi feito no Brasil, né? Tem muita oportunidade ainda onshore, né? Já tem players que estão fazendo esse investimento em energias renováveis de maneira muito competente, né? E, inclusive, né, fala-se muito em transição energética e tal, mas o Brasil já é um país...
Já tem a matriz mais limpa do mundo.
Acho que perto só para a Noruega, um país assim, mas assim, das grandes economias, o Brasil já fez a parte dele, entendeu? Eu acho que nós brasileiros temos que cobrar o resto do mundo nesse aspecto, porque a nossa matriz energética, ela já é muito eficiente. Não sei se a Petrobras consegue contribuir, mesmo porque já é lá em cima, já quase 100%,
85%. Que estão investindo bastante em novos projetos eólicos.
Inclusive a Suno, né? Tem solares, o Neo 11 lá. Mas assim, tem, vamos lá, Energias do Brasil, Copel, Engie, né? A Eletrobras...
A própria Eletrobras agora.
A Eletrobras, eu acredito que vai ter um balanço sólido para fazer investimentos muito fortes, né, daqui para frente nessa parte. Então, o Brasil já tem 85% da matriz energética. Não, o Brasil não tem um problema de transição energética. Nós já fizemos isso lá atrás. Não sei se foi pensado, foi o que tinha na época, né? Temos muitos rios aqui, então o pessoal fez isso daí. Não sei se foi algo planejado e que visualizaram a importância da energia renovável, mas o fato é que nós fizemos aqui a lição de casa, nem que seja por acaso. mas fizemos, né? Então o Brasil não precisa dar sua contribuição adicional, muito menos a Petrobras. Nós já temos aqui uma bela matriz energética, tá bom? Então eu não sei como é que vai ficar o dividendo daqui para frente, né? Torcemos para que as decisões de investimento sejam tomadas de uma maneira eficiente, como foram tomadas aí nos últimos 5, 6 anos, né? Desde o Petrolão, acho que a Petrobras ela ganhou uma maturidade no seu conselho para tomar boas decisões de investimento, e eu torço para que isso seja mantido. Certo, Rodrigo? Sim,
torcemos juntos.
Beleza, muito obrigado. E ó, a gente está fazendo uma distribuição gratuita do livro 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, do professor Baroni. É gratuito. Esse livro na internet aí vocês vão encontrar para vender na Amazon por R$20, na livraria por R$40, R$35, R$40. E a gente está distribuindo gratuitamente para vocês. Só clicar aqui no link abaixo, tá bom? E você, recebeu o dividendo da Petrobras? Bota aqui nos comentários que eu quero saber. Forte abraço.